Senhor. Senhores deputados, vamos então começar a nossa audiência à CELPA. Temos perante nós os representantes da CELPA, o engenheiro Carlos Vieira, diretor-geral, e o engenheiro João Leia, membro do Conselho Geral. Nesta audição, os tempos que temos disponíveis são mais ou menos 10 minutos para uma intervenção inicial com tolerância, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar para colocarem as questões e uma resposta final a todos os grupos parlamentares. Estão presentes nesta audição os grupos parlamentares do PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Dou então a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Vieira.
Sr. Deputado, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade de nos receberem. E, em nome da CELPA, quero usar esta situação para, por um lado, vos dar conta do que é a CELPA, do que representam as empresas que são as suas associadas e, por outro lado, dar-vos conta, em sede desta comissão, daquelas que são as nossas preocupações, que encontrarão seguramente eco e oportunidade na natureza desta comissão. Tenho informação que distribuí, que não será presente em todos os senhores deputados, mas poderemos seguir com esta apresentação.
Todos os grupos parlamentares têm.
Ah, sim, senhor. Sim, senhor.
Portanto, só para informar que a apresentação que aqui deixarem ou que nos enviarem, depois faremos distribuir por todos os senhores deputados.
Bem. Portanto, para vos dar conta do que é a CELPA, que é a Associação da Indústria Papeleira, gostava de vos dar alguns grandes números para vos deixar conhecer que as indústrias de base florestal são responsáveis por 9,4% das exportações nacionais. Dados do INE relativos a 2015, como podem ver nas apresentações ou no slide, representam, portanto, 9,4% do total das exportações de bens e de mercadorias, sendo que incluímos naquilo que dizemos estas fileiras de base florestal e as indústrias de base florestal, portanto, a madeira, a cortiça, a pasta e o papel, um mobiliário que é proveniente dos recursos florestais, e isto representa quase esses 4.700 milhões de euros de exportações, portanto 9,4%. Como podem ver, a indústria da pasta e papel representa 5% das exportações destes bens e é na fileira das indústrias de base florestal, tem um peso de cerca de 53%. Este setor industrial papeleiro, com base no eucalipto, mas também em outras espécies, tem a particularidade de não só representar um valor muito significativo de exportações, mas de serem exportações com elevadíssimo valor acrescentado nacional. Com efeito, estamos a falar de recursos naturais, renováveis e de indústrias que produzem bens recicláveis, pasta de papel, papel, cartão. Como verão, o valor acrescentado bruto deste setor corresponde a 1,4% do valor acrescentado bruto nacional. A produção deste setor, o setor industrial papeleiro com base no eucalipto, corresponde a 2,4% da produção nacional, 8% da produção dos setores da indústria, energia, água e saneamento. É o maior produtor nacional de energia elétrica verde a partir de biomassa. Em boa verdade, no ano passado, mais de 6% da produção elétrica nacional foi da responsabilidade deste setor e ele distribui e promove um rendimento atrativo para mais de 400 mil proprietários florestais. No ano passado, estas empresas garantiram mais de 3 mil postos de trabalho direto e cerca de 14 mil na fileira do eucalipto. Se falamos aqui em trabalho direto, devemos não ignorar as dezenas de milhares de postos de trabalho indireto no setor primário que esta atividade industrial induz. Transformaram 8 milhões de metros cúbicos de madeira de eucalipto o ano passado e um volume de negócios superior a 2,2 mil milhões de euros. Referimos já que este setor exporta para 130 países, cerca de 5% do total das exportações de mercadorias e bens, com a particularidade que referi de se tratar de um elevadíssimo valor de acrescentado nacional incorporado nessas exportações. Este documento suporta com imagens e com quadros gráficos um texto de que são também portadores neste momento e que pretende endereçar a questão dos mitos e dos factos, contrastar mitos com factos sobre a cultura do eucalipto em Portugal. E, portanto, poderão depois, com análise particular, lerem este documento, que faz referência, como digo, a esta série de informação gráfica, e neste gráfico em particular mostra-se como os planos de fomento florestal foram promotores de desenvolvimento florestal, em particular do eucalipto, na segunda metade do século passado, e isso fez aproximar produtores privados da cadeia da indústria e constituiu fonte de rendimento muito apreciado pelo mundo rural. A oportunidade de terem rendimentos com a madeira de eucalipto que vendiam. Não ignoramos que durante essa segunda metade do século passado existiu uma plantação algo desordenada, sem critério técnico apropriado, e isso ajudou à criação de reações e de preconceitos e mitos que não são hoje mais possíveis continuar a sustentar. E hoje em dia temos uma gestão florestal sustentada, isto é, que endereça as preocupações económicas, sociais e ambientais. E a indústria, que tem este reclama este impacto tão importante na criação de emprego, impacto tão importante no domínio social, gerando emprego, fixando populações, obstando ao êxito rural e sendo tão impactante nas exportações nacionais, não quer usar estes argumentos pedindo tolerância para aspectos de caráter ambiental que seriam eventualmente vistos com menos cuidados. Isto é, o facto de, no domínio económico, termos uma importância tamanha para o emprego e para a economia do país e para as exportações, não nos leva a querer reclamar tolerância da sociedade para com práticas ambientais menos corretas. Pelo contrário, neste texto que aqui tem, e eu excuso-me de vos tomar o tempo pouco que dispõem para fazer referência particular a isso, elencamos de forma pedagógica e racional e com sustentabilidade científica aquilo que são os mitos e aquilo que são os factos e que podem, portanto, ver endereçados neste texto que acompanha estas figuras. O eucalipto, como sabem, é uma espécie pouco dispersa no mundo, não por razões de preconceitos ou de impactos, mas sim porque as condições edafoclimáticas, portanto de clima, de solo, de altitude, de geadas, etc., não permite que essa espécie, que temos a sorte de ter presente em Portugal, se dê no mundo de forma fácil. Portanto, temos aí, como sabemos, é originária da Tasmânia e sabemos que na Europa temos aqui, em Portugal e em Espanha, sobretudo na Galiza, zonas de plantação que são também presentes depois na América do Sul. Portanto, não são por razões de proibição, como alguns imaginam, ou de preconceito, são razões climáticas que favorecem a plantação no nosso país desta espécie, que é particularmente adequada para a produção dos bens de papel de impressão escrita, em particular, de que o nosso país, como saberão, é líder europeu. Portanto, as empresas associadas da CELPA são, entre elas, temos empresas que, no domínio dos chamados papéis de impressão escrita, mas também da pasta de papel, são referências europeias e até mundiais. Como verão no slide seguinte, temos aí uma referência à utilização do solo no nosso país. Os 3 milhões, pouco mais de 3 milhões de floresta, de 3 milhões de hectares de floresta, representando 35% da área do país. E depois temos aí o peso percentual e em milhares de hectares das várias espécies florestais. No slide seguinte, vemos que 98% da área florestal está na posse de privados. Isto é uma singularidade no nosso país, comparado com os países da União Europeia. Só 2% da área de floresta do nosso país é que é propriedade do Estado. Portanto, 98% são proprietários florestais, privados, com a singularidade que aí vêem, que é uma dimensão média da propriedade florestal muito pequena. Estão a ver que 85% dos proprietários privados, que são, como digo, quase totalidade, têm propriedades inferiores a 3 hectares. E há uma dispersão que vem aí da área de eucalipto, segundo dados do Instituto Nacional das Florestas, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Temos um problema sério no nosso país, porque é o único país da Europa que perdeu, segundo os dados da FAO, perdeu área florestal. É um problema muito sério para todas as espécies, para o país. É, infelizmente, uma singularidade vermos reportado no relatório da FAO de 2015 o facto de Portugal ter sido o único país da Europa que perdeu área florestal. E, em particular, nesse período de 15 anos, entre 1995 e 2010, perderam 150 mil hectares de área florestal. Isto é um problema seríssimo para as indústrias da fileira, para todas elas, e só na área do eucalipto isso representou, está a representar, uma importação anual de 200 milhões de euros anuais de importações de madeira para fazer face às necessidades da indústria. O que se segue é um pouco suportar as afirmações em factos que contrariam os mitos. Não vou demorar muito nestes aspectos, verão depois, mas, por exemplo, uma das ideias que se tem é que as raízes do eucalipto são profundíssimas, que vão buscar água longe, que causam deterioração do solo. Pois bem, o eucalipto industrial tem raízes muito pouco profundas. Aliás, um dos problemas, e aqui o meu colega poderá depois elaborar um pouco, mas um dos problemas que temos é com o enraizamento, com o tombamento, porque as árvores, as plantas da floresta industrial, digamos, têm raízes muito curtas e portanto, esta documentação que aqui tem destina-se a documentar e a suportar as afirmações que aqui se fazem no domínio da biodiversidade, do consumo excessivo de água, da desertificação, e, portanto, estão aí os mitos e os factos e referências à documentação científica que suporta estes dados. Quereria só fazer referência à importância da certificação da gestão florestal, porque se são precisos mais hectares e mais área florestal no nosso país, e em particular eucaliptos, mas todas as áreas e todas as fileiras são deficitárias de matéria-prima, é possível corresponder a esta necessidade de forma harmoniosa com as boas práticas, com os códigos de boas práticas florestais, com conhecimento, com investigação e desenvolvimento, com a certificação, que é uma ferramenta essencial, a certificação da gestão florestal, com o combate às pragas e doenças das espécies florestais e com o combate aos incêndios. E, em particular, o próximo slide faz uma referência à Focelca, que é uma empresa, uma associação de empresas do setor da indústria papeleira para prevenção e combate e recuperação no domínio dos incêndios. Como verão aí, há uma estrutura profissional muito bem sucedida que compreende meios de prevenção e de combate e é importante referir que 85% das intervenções que esta estrutura tem durante o ano é em propriedades alheias às propriedades das empresas da CELPA. Estamos a falar claramente aquelas que são os principais proprietários privados do país, estamos a falar na Navigator, que é o novo nome da Portucel, como saberão, e na Altri, que são as empresas deste setor, associadas da CELPA, que têm património florestal e constituíram esta entidade, a AFOCEL, que, como dizia, intervém em 85% dos casos em propriedades não da nossa titularidade. Curioso também é dizer que em 68% dos casos os fogos tiveram lugar em regiões de matos. Só 1% da nossa área florestal foi objeto de fogos nos últimos anos. Temos depois uma série de perguntas e respostas que eu deixaria aqui e...
Vamos em 16 minutos e...
Sim, pronto, eu não ficava por aqui. Depois daria a palavra ao meu colega para vos dar conta daquela que é a principal preocupação, que já introduzi o tema, que é, portanto, a falta de matéria-prima e a ameaça que constitui a eventual revisão do REJAR, do chamado regulamento, revogação ou regime jurídico das arborizações e rearborizações e, portanto, eventual revogação desta legislação é um aspecto de enorme importância para nós.
Sim, senhor. Se for relativamente rápido.
Boa tarde e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Aqui sobre a revogação do regime, a nossa razão de ser destas preocupações reside em dois ou três fundamentos principais que eu gostaria muito sinteticamente de partilhar convosco. A primeira é que trata-se de um mero regime de licenciamento e não é propriamente uma lei de ordenamento do território, nem é uma lei de política florestal. Portanto, é um mero regime de regulação do investimento na floresta. Foi um regime que foi aprovado e entrou em vigor no final de 2013. Na altura foi bastante discutido, foi uma discussão bastante partilhada, inclusive nós viemos aqui também participar numa audição sobre este diploma, na altura da sua discussão. E a razão de ser deste diploma é que o regime anterior era uma sucessão de revisões e de revogações e de alterações à lei que tornavam o papel do investidor muitíssimo difícil e muitíssimo complicado, por várias razões. A primeira porque não era centralizado, não tinha prazos perfeitamente claros, nem a documentação exigida era clara, portanto, o investidor tinha que andar de capela, entre aspas, para conseguir fazer passar o seu pedido de licenciamento. E só se aplicava a uma espécie florestal. Não havia registros centralizados de nada e com este diploma do Rejar passou a haver registro centralizado, passou a haver uma única entidade, que é o ICNF, a tutelar os diferentes contactos e tramitação, passou a haver, um prazo curto, com interrupção definida e fixada em termos legais, passou a ficar clara também a figura do deferimento tácito e dois regimes de autorização prévia, de comunicação prévia. Passou a haver, com esta lei, como eu disse, um registro centralizado e georreferenciado de todos os investimentos, e com isso é possível fazer, primeiro, ter a contabilidade de todas as ações que são feitas. Pela primeira vez, a partir de 2013, passou a haver essa possibilidade. Passou a haver a possibilidade de fazer fiscalização e intervenção do Estado em termos de atuação para repor as situações fora da lei, e achamos que com este diploma passou a haver de facto uma forma clara e um registro simples de toda a atuação por parte do investidor. O que achamos é que o que está a ser está inscrito no programa do Governo como aumentar a produção e a produtividade das fileiras florestais, com isso estamos de acordo, através do aumento das áreas de pinheiro bravo e do montado de sobre e de azinho, travando a expansão do eucalipto, designadamente através da revogação da lei que liberaliza a plantação de eucaliptos, criando um novo regime jurídico. Nós achamos que isto assenta em pressupostos errados. Primeiro porque não há nenhuma lei que favoreça e que liberalize a plantação de eucaliptos. A lei que existe é para todas as espécies. Pela primeira vez, como disse, há registro de todas as atuações. Pela primeira vez o Estado sabe o que é que está a acontecer no país. Segundo, é porque não há nenhuma liberalização do eucalipto, como disse, há regras iguais, houve uma clarificação e uma melhor enquadramento de todas as restrições do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, e ainda bem que assim é, não houve aqui, com isto... ou que assistimos nos últimos anos, qualquer aumento descontrolado, como às vezes se diz, da área de eucalipto. Pelo contrário, o que temos vindo a assistir é que os aumentos da área de eucalipto que houve desde a aplicação deste regime ficaram abaixo daqueles que se tinham sucedido com o diploma anterior, sobretudo nos anos mais recentes. E, portanto, o aumento da área de eucalipto foi menor do que era nos anos anteriores. Pelo contrário, o que ficou também à vista é que não há investimento noutras espécies, que não há investimento nas folhosas, nas espécies autóctones em Portugal, e que há um declínio muito grave da área de pinhal. E, portanto, achamos é que não nos parece correto estar a pôr em causa uma fileira que se tem comportado bem, que tem sabido trabalhar, que tem sabido desenvolver todos os agentes, desde a investigação aos prestadores de serviço até à própria indústria, aos proprietários florestais e associações de produtores, e, portanto, não podemos estar de acordo com uma lei que nos discrimina. E o que achamos que devia haver, isso sim, é uma discriminação positiva, ou seja, olhar para aquilo que de bem nós temos feito e procurar corrigir o que está a acontecer de mal, por exemplo, para travar o declínio das áreas de pinho. E eu deixo só uma pergunta. Nós, com o ritmo que tem vindo a suceder-se de perda da área de pinho, com os problemas que sabemos de mato e de falta de competitividade dessa fileira, o que é que vai acontecer aos milhares de hectares de pinho que estão a ser perdidos e que vão deixar naturalmente de produzir, de gerar valor e de riqueza para o país? Só isto. Obrigado.
Sim, muito obrigado. Agora, para colocar questões, presumo que seja o deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Começo naturalmente por cumprimentar o Engenheiro Carlos Vieira, Diretor-Geral, o Sr. Engenheiro João Lé, membro Conselho Geral da CELPA, e obviamente que algumas das questões que eu queria colocar foram já, de certa forma, abordadas e respondidas pelo Sr. Engenheiro João Lé. De todo modo, queria apenas dar conta de que nos últimos anos, e por como aqui foi referido, houve algum desinvestimento no setor. Nós temos vindo a assistir que as áreas florestais têm vindo a diminuir, em grande parte pelo aumento das áreas incultas. Nós temos um problema que é o aumento progressivo das áreas de mato e áreas, portanto, incultas. Essas áreas de mato e incultas, porque são incultas, não são tratadas e elas próprias são muitas das vezes responsáveis por um grande problema que temos em todo o território nacional, que são os incêndios florestais. Normalmente, grande parte deles tem origem justamente nessas áreas incultas. Mas essa era uma questão, é que pergunto porque é que tem havido a diminuição da área florestal, porque é que não tem sido investido mais no setor florestal e porque estamos também na presença da CELPA e porque algumas vezes aqui tem sido referido de que os próprios associados da CELPA têm eles próprios também desinvestido na área florestal. As empresas associadas da CELPA muitas das vezes são acusadas aqui pelos partidos que agora suportam este governo e como já perceberam este governo não é muito querido para o setor e nós temos vindo a assistir algumas vezes aqui a ser diabolizada a indústria do eucalipto, esquecendo-se eventualmente os números que aqui foram referidos, mas dizia eu que as próprias associadas da CELPA são acusadas de terem desinvestido no setor, porquanto alguns povoamentos do eucalipto de que eram em propriedades arrendadas deixaram de o ser, ou seja, as próprias empresas associadas da CELPA têm, no fim dos contratos de arrendamento, não têm prorrogado esses contratos de arrendamento. Eu queria perguntar em concreto o que é que tem levado as empresas do setor a desinvestir também aqui na arborização. Por outro lado, queria, já aqui foi referido, que nós estamos a importar muita madeira de eucalipto para manter as nossas atividades produtivas. Nós temos uma capacidade instalada na produção de pasta e papel bastante apreciada, que, como já aqui foi referido e eu não vou repetir, que contribui muito para as nossas exportações, contribui muito para a nossa para a constituição de milhares e milhares de postos de trabalho. E queria perguntar que, para manter esta indústria em plena elaboração, qual é a previsão do aumento das importações? Porque essas, sim, obviamente vão ter um reflexo negativo na nossa balança de transações correntes. Portanto, queria também deixar esta pequena nota. Depois, obviamente, e vou guardar para final, até porque eu tenho a intervenção do PSD partilhada com o deputado António Ventura, que tem uma pergunta muito específica a fazer e, portanto, queria reservar-lhe alguns momentos para ele próprio. Mas, de qualquer forma, não podia deixar de comentar o Rejar. O Rejar, como foi dito, penso que era um regime jurídico que era apelativo ao investimento no setor florestal, em todo ele. Nós, com a aplicação do Rejar, sabemos bem o que é que se está a investir, onde é que se está a investir no setor, qual a espécie que está a ser utilizada ou não. E temos, obviamente, relativamente pouco tempo dessa aplicação desse regime jurídico. De todo modo, o pequeno tempo que temos da aplicação do regime jurídico permite-nos comparar com, embora o engenheiro João Lé já tenha se referido a isto, mas comparar com antes do Rejar. Ou seja, antes do Rejar nós apenas sabíamos o aumento da área florestal e o aumento da espécie de 10 em 10 anos quando fazíamos o inventário florestal. Agora sabemos ao momento qual é as espécies que estão a ser aumentadas e qual é o investimento no setor. E queria perguntar se efetivamente a CELPA já fez este termo de comparação, ou seja, com antes do Rejar, qual foi o aumento da área florestada com o eucalipto e qual está a ser agora, depois da aplicação deste regime jurídico. Depois, para dizer que, efetivamente, para nós, para o PSD, o setor florestal no seu todo é de vital importância. Nós vemos também com alguma preocupação um desinvestimento no Pinho, até porque temos conhecimento de que, e não podemos ser alheios às... ao problema que tem acolhido esta espécie, nomeadamente através do nemátodo, mas vemos com preocupação o desinvestimento que há nesta espécie e até também a preocupação que temos em conseguir alimentar um setor ligado também à floresta, não propriamente à indústria do papel, nem do papel nem da pasta, que é a indústria de pellets. A indústria de pellets é um alternativo considerado ao petróleo para aquecimento e que é alimentado essencialmente por pinho. Verificamos que o pinho está a diminuir assustadoramente e, portanto, vemos com alguma preocupação a manutenção deste setor. Por último, e terminava, até porque os associados da CELPA não são só empresas do ponto de vista florestal que produzem eucalipto, gostava de saber quais são as outras espécies e quais são também as outras atividades que os associados da CELPA também têm em vista promover no desenvolvimento florestal, sendo certo que também nós consideramos que a monocultura é prejudicial em qualquer setor. Dava agora aqui uns pequenos segundos daqueles que eu já ultrapassei ao meu colega António Ventura. Queria a benevolência do senhor Presidente da Comissão, a mesma que tem tido para com ele noutras intervenções acaloradas.
A mesa será mais benevolente do que foi o seu companheiro de grupo parlamentar. Senhor Deputado, apelando à capacidade de síntese.
Obrigado, Sr. Presidente. Santíssimos representantes da CELPA. É sobre, efetivamente, essa monocultura e a diversidade e a necessidade de diversificação da cultura que tinha uma questão muito regional, mas que considero que é pertinente. Nos Açores, a fileira da silvicultura ainda é incipiente, mas encerra um potencial muito elevado. Basta dizer que 31% do território dos Açores tem floresta, é ocupado com floresta. E dos 71 mil hectares, cerca de 13 mil são ocupados por criptoaménica japónica. Bom, essa espécie é uma espécie que desenvolve muito facilmente nos Açores e é apreciada por alguns mercados. Eu gostava de saber, no âmbito da vossa associação, qual é que é o interesse por esta madeira a nível nacional, se tem havido consumo desta mesma madeira e se consideram que é uma fileira promissora nos Açores. Também gostava de saber se a vossa associação tem abrangência nas regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presumo que seja o Sr. Deputado Hugo Costa, com a mesma benevolência em termos de tempo.
Sr. Presidente em exercício, Srs. Deputados, membros da direção da CELPA, antes de mais, certamente também não irei gastar o tempo todo, mas um conjunto de assuntos e de matérias também colocam, como ao Partido Socialista, importantes de referir. Em primeira instância, tornámos boas nota das vossas preocupações e certamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista trabalhará nestas preocupações de melhoria também do setor. Obviamente, consideramos a importância económica do setor e isso a importância quer para o emprego, quer para a economia. São claros? Os números assim o demonstram. Ao contrário do que aqui foi dito anteriormente, não diabolizamos o setor, nunca diabolizamos o setor, pelo contrário, sobre desinvestimento, certamente, se esse desinvestimento já veio do passado, não foi feito pelo atual governo. Depois, a nível de exportações, os 9% são certamente um dado muito interessante e que deve ser sublinhado e deve ser também de forma a transpô-lo de forma cada vez mais forte. E como foi dito já aqui anteriormente, transformando a balança comercial de forma positiva. Se estivermos a importar material, obviamente, certamente, essas mais-valias nas exportações não existem. Por isso, é conhecida a aposta que este atual governo está a fazer nas exportações. Uma política transversal, que está neste momento coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Secretaria de Estado da Internacionalização, por isso, gostávamos de compreender que matérias é que o Governo também, para o vosso setor, poderá fazer para melhor internacionalizá-lo e a melhor competição internacional, que vocês já são líderes. Depois desta análise, digamos, mais económica, gostaríamos de falar um pouco da fileira florestal na qual vocês estão integrados. E algumas perguntas sobre a mesma. A importância para o Governo da fileira florestal é clara, basta ver na última semana em que o Sr. Primeiro-Ministro esteve presente na comemoração do Dia Internacional da Floresta, no Conselho de Mação, no Distrito de Santarém. O Primeiro-Ministro, nesse momento, defendeu uma intervenção estrutural a nível da floresta, tornando-a mais ordenada e mais produtiva, além no crescimento de 150 mil hectares da área florestal. O aumento da produtividade, certamente para vocês, é o ponto-chave para também a transformação económica do setor. Por isso, também gostaríamos de compreender se estas medidas anunciadas vão ou não vão no caminho certo. Como muito bem sabem, a floresta é um recurso natural renovável. Isto, se pudermos classificar algum recurso como renovável. Como certamente sabem, existe uma grande discussão sobre o tema, porque nada é infinitamente renovável. Contudo, gostaríamos de compreender se a atual Estratégia Nacional para as Florestas pode ou não ser melhorada. Se está correta, em que campo é que pode ser melhorada? Também como a sustentabilidade, quer económica, quer social, quer ambiental, do setor, são muito importantes, gostaríamos de compreender que políticas ambientalmente sustentáveis são necessárias para a fileira. Quer as económicas, que já falámos anteriormente, quer também as sociais, mas também as ambientais, porque é um setor que acaba por ter grande preponderância ambiental. Como aqui foi dito anteriormente, a nível de proteção civil, este é um setor-chave. Os fogos são, claramente, um problema para o setor, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista dos dramas que muitas vezes causam nas pessoas. Por isso, gostaríamos de compreender se a nível das ZIFs, das Zonas de Intervenção Florestal, se o trabalho está a ser bem feito, se não está a ser bem feito, se é uma boa medida, se devem ser aumentadas, se devem ser patrocinadas ou se, pelo contrário, são modelos que não devem ser apostados. Bem sabemos que a questão do eucalipto é uma questão que tem sido levantada, tem sido debatida, já foi aqui trazida e bem, e também é uma questão que muitas vezes está na discussão política. Por isso também gostávamos de compreender se não existem alternativas sustentadas à sua utilização, se o aumento da produtividade pode ou não compensar a utilização de outras espécies e se concordam com o atual modelo a nível florestal. Depois foi aqui falado da questão energética, nomeadamente a das biomassas, dos biocombustíveis. Como estamos? Será que essa aposta pode ou não para o setor também beneficiar algumas mais-valias económicas que conduzam também ao crescimento das empresas do setor e de outras empresas? E que dificuldades apresentam as empresas que apostaram no setor das energias renováveis através da matéria-prima florestal, que muitas delas, tanto quanto sei, apresentam algumas dificuldades? Depois, este é um setor onde, tanto quanto conheço, a inovação acaba por ser central. Que inovações é que está neste momento a pasta de papel e o papel e toda a indústria a ser feito em Portugal? Que inovações é que para permitir que este setor continue a ser economicamente competitivo, com vantagens comparativas e competitivas a nível internacional? Uma última pergunta. Existem um conjunto de questões e de muitas vezes debates ambientais no setor. Questionar se as empresas que compõem a Celta e os associados da Celta cumprem todas as normas a que são obrigados do ponto de vista ambiental e porque é que muitas vezes as empresas do setor são acusadas de um conjunto de práticas ambientais. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer aos responsáveis da CELPA os elementos que nos trazem, quer na sua intervenção, quer nos elementos escritos, que serão motivo de análise e de reflexão, e iremos com certeza analisá-los com atenção. E também queria começar por dizer que não há nenhum preconceito em relação à indústria que vive da fileira florestal, em particular em relação à indústria da celulose, e que temos bem presente o que representa do ponto de vista económico e que representa, em particular, também do ponto de vista dos postos de trabalho que é para quem enquadra. A questão aqui, para nós, políticos, que fazemos a análise, é de equilíbrios, de conciliação de interesses. Compreendemos que a CELPA naturalmente defende os seus interesses. Nós procuramos ter uma visão, enfim, fazemos esse esforço, ter uma visão mais abrangente e de conciliar interesses, protegendo, por um lado, ou respeitando, por um lado, o papel importante que a indústria tem, mas, por outro lado, não descurando a vertente ambiental, particularmente a vertente ambiental, que a floresta também tem. As questões vou ser muito breve, não vou provavelmente esgotar o tempo, quase certo não irei esgotar. É que me parece que há aqui alguma contradição. É que, por um lado, diz-se que o regime geral, e estou a analisar a documentação que nos foi entregue, o regime jurídico de arborização e rearborização não favorece a plantação de eucaliptos, mas, por outro lado, a CELPA manifesta-se preocupada com a eventual revogação do regime jurídico. Portanto, seria caso para perguntar, se ele não favorece a plantação de eucaliptos, porque é que a CELPA está preocupada com a sua revisão? Não faz grande sentido. Ou bem que favorece, e nessa altura compreenderia a preocupação da CELPA, ou bem que não favorece, e neste caso a CELPA não tem razão para estar preocupada. Mas, numa breve análise sobre alguns números, faz-se aqui uma avaliação, diz-se que o regime jurídico não favorece a plantação de eucaliptos. Numa breve análise, relativamente aos primeiros meses em que vigorou o regime jurídico, no final de 2014, nos três primeiros meses, 92% da área reflorestada foi de eucalipto. Isto foi uma informação de janeiro de 2015. Portanto, eu gostaria de saber quais são os dados que permite afirmar, se tem dados para além destes, relativamente aos três primeiros meses, permitem afirmar desta forma tão taxativa que o regime jurídico não favorece a plantação de eucaliptos, uma vez que os dados que consegui indiciam exatamente o contrário. É que o novo regime jurídico favoreceu objetivamente a expansão da área de plantação de eucalipto. Gostava de saber se têm mais dados em que possam estribar esta afirmação tão perentória. Depois, uma outra pergunta tem a ver com as propostas que o Governo, e tem a ver com o programa do Governo. O programa do Governo, não diz aí, nessa entrada, nesse primeiro parágrafo, mas assenta no pressuposto de que é possível aumentar a produtividade da área já plantada de eucaliptos. E, portanto, eu perguntava aos senhores responsáveis da CELPA, se têm dados que nos podem dar, quais são os dados da produtividade da área plantada de eucalipto em Portugal, por hectare, comparada com outros exemplos a nível internacional. Será que nós temos já foi possível fazer tudo para aumentar a produtividade da área já plantada? E, portanto, nesse caso, não faz sentido aquilo que o Governo tem vindo a defender, que é possível na área já plantada extrair mais dela com uma melhor gestão, aumentando a produtividade? Portanto, essa é a pergunta que eu faço. Portanto, que dados é que nos podem dar relativamente à produtividade existente? E se é possível ou não é possível, aumentando a produtividade das áreas já existentes, aumentar a produção de massa para a produção de papel e, enfim, para a indústria que alimenta? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o representante da CELPA, o Sr. Engenheiro Carlos Vieira, faz favor.
Eu daria aqui primeiro prioridade ao meu colega para endereçar as questões do rejado.
Está bem. Aquelas que tiveram. Então, Engenheiro João Leite, faz favor. Tem a palavra.
Eu projeto já lá, segunda, desculpem lá, não estou aí pela ordem inversa das perguntas, mas já agora, tinha isto mesmo aqui à mão, estão ali os dados que nós temos. Os dados mais recentes que nós temos relativamente aos pedidos de licenciamento feitos aqui no Rejar, e dá para perceber, desculpem lá só um bocadinho, dá para perceber que não há dúvida que quem fez mais pedidos, a espécie que teve mais pedidos, foi de facto o eucalipto, mas o que eu quero chamar a atenção é que a área não tem nada de significativo. Sim, sim.
Faz favor.
Qual é a data de atualização
Não sei. Também não, não. Só um bocadinho que eu vou voltar a pôr o quadro. É que ele tive que eu. Eu depois posso fazer também chegar estes dados. Não vale a pena estarmos agora a dissecá-los, mas o que quero dizer, e isso está também constante nos documentos que nós temos, é que a verdade é que a taxa que estão a ser arborizados ou rearborizadas as áreas florestais é muito incipiente e não chega nem a 25% daquilo que deveria ocorrer para as áreas de eucalipto e para as outras espécies, então, é uma pobreza completa. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que o nosso esforço devia ser conjunto para tentarmos inverter o panorama. Nós não falamos só com a preocupação do eucalipto, é que é preciso também ver que as próprias indústrias são detentoras de áreas de pinho e de montado de sobre, e, portanto, nós próprios sabemos o que é que isso nos custa. Nós, por outro lado, exportamos os nossos produtos com base em paletes que vão assentes em paletes de pinho. Nós precisamos de milhões de paletes de pinho por ano. Portanto, nós também temos necessidade da área de pinho. Que isso fique claro para todos. Queria só dizer que não vou conseguir responder às questões todas. Não é porque eu não tenha capacidade para o fazer agora. Julguei que são tantas questões que eu posso fazer-vos uma proposta, se for aceito. Eu registei, penso que eu registei bem, e nós comprometemos a depois enviar uma resposta escrita a cada uma delas, se estiverem de acordo. Sobre estas duas ou três questões, que são mais ou menos parecidas, e portanto, sobre a questão das áreas do Rejar, eu penso que está claro que a área que temos é insuficiente, mesmo no eucalipto, e portanto está claro que não é de todo o que é desejável. Também está claro para todos nós que precisamos de ter áreas mais produtivas. Sobre os dados de produtividade, em Portugal a produtividade média do eucalipto nacional ronda aos 10 metros cúbicos por hectare por ano. E é só em termos comparativos, nós se conseguíssemos passar a aumentar essa produtividade em 20% ou 30% ou 40%, naturalmente que teríamos o problema resolvido. A questão é que isso tem que ser a muito longo prazo. Vocês sabem, são investimentos em floresta que têm um ciclo longo e, portanto, até nós termos o impacto disso, vai passar muito tempo. E, portanto, nós preconizamos que devemos ter um bocadinho mais de área de eucalipto ainda e ter, ao mesmo tempo, também aumentos de produtividade. E nós, felizmente, temos apostado muito nisso. Esta fileira, ao contrário das outras, tem sido, nesse aspecto, um modelo. Nós temos criado manuais de boas práticas, temos as nossas áreas certificadas, apostamos em investigação e desenvolvimento, envolvemos as universidades, temos um próprio Instituto de Investigação e Desenvolvimento próprio para o setor, continuamente estamos a apresentar inovações, temos plantas que produzem mais madeira por hectare e produzem também essa madeira, dá mais rendimento industrial, dá mais rendimento para o produtor florestal e, portanto, não é por falta de investimento que seguramente este negócio deixa de ser interessante e não é seguramente por falta do interesse nosso em que ele seja, de facto, mais competitivo. Isso tem sido a nossa prática e continuamente o iremos fazer. Sobre o que se pode fazer ou o que é que está mal em termos de estratégia nacional das florestas ou se as medidas anunciadas fazem sentido ou as medidas anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, eu devo dizer que, em termos gerais, nós não estamos desagradados com as medidas que estão no programa do Governo. O que estamos desagradados é com esta medida em particular, porque, de facto, é uma medida discriminatória. Ela, sim, é discriminatória. E, portanto, nós não podemos, por ter uma fileira que é bem-sucedida e porque as outras não estão a correr tão bem, vamos bater na que é mal-sucedida. Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, portanto, acho que faz sentido é aprender com aquilo que se faz de bem e procurar replicar esses exemplos para as outras áreas. Porquê é que no pinho não temos melhoramento genético? Porquê é que no pinho não temos programas de boas práticas para aproveitamento e incentivo do aproveitamento das áreas florestais para gerar mais dinheiro para os proprietários privados? Portanto, o que nós temos a fazer é copiar uns dos outros. E até é também do nosso interesse, é do interesse da nossa fileira, e acreditem que estou a ser completamente sincero com isto, é que nós todos temos interesse em que as três principais fileiras de montado da cortiça do pinheiro e do eucalipto sejam competitivas. Quanto mais competitivas forem, mais competitivos nós todos seremos e mais competitivo será o país. Disso não haja dúvida, porque nós podemos ter diferenças entre fileiras, mas garanto-vos que há muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. isso que também seja claro e fique claro para todos. Portanto, da Estratégia Nacional das Florestas não temos nada a apontar, acho que está bem delineada, é preciso é que seja concretizada, de facto. Sobre o trabalho da GESIF, assim muito rapidamente, acreditamos que pode ser um modelo com sucesso, mas do ponto de vista jurídico tem que levar uma volta. Tem que ser tratado como uma entidade gerida como se fosse uma empresa. E com o atual modelo isso não é possível. Não é? Portanto, é preciso saber dar-lhe a volta desse ponto de vista. Se há alternativas para o eucalipto, neste momento não temos em Portugal alternativas para o nosso negócio, para a nossa indústria, que não seja a madeira de eucalipto, do ponto de vista industrial, que o engenheiro Carlos Vieira é engenheiro da área industrial, ele sabe responder a isto melhor do que eu, mas depois poderemos responder e responder por escrito, como disse. Sobre as questões ambientais, podem crer que são a nossa primeira preocupação também. Nós não podíamos ser certificados se não tivéssemos defendido as questões, os pilares ambiental, social e económico. Eles todos têm que estar perfeitamente equilibrados. Não é por acaso que nós temos as áreas certificadas, é porque conseguimos cumprir com todos os requisitos legais e dos próprios sistemas e das entidades que promovem e que fazem a certificação, neste caso o Forest Stewardship Council e o Program for Endorsement of Forest Council, que é do PFC. São duas entidades internacionais, portanto, são elas que ditam as regras, aos quais nós voluntariamente nos submetemos. E, portanto, se o fazemos é porque acreditamos que podemos fazer bem e a prova disso é que estamos certificados. Portanto, as questões ambientais são também preocupação para nós e deixe-me dizer-lhe que estas empresas têm sido até modelo, porque nós próprios promovemos os levantamentos em termos ambientais das nossas áreas. Infelizmente o Estado não dispõe de todos os instrumentos para o fazer e nós antecipámos a isso e nós próprios fizemos o levantamento e definimos as regras, que naturalmente discutimos com o Estado, para fazer valer as questões ambientais e salvaguardar os sítios da rede Natura, as zonas classificadas, as espécies em perigo e, portanto, naturalmente que o fazemos voluntariamente e, portanto, acreditem que é a nossa primeira preocupação e só assim sabemos que podemos ser sustentáveis e aceitos pela sociedade. Respondendo aos senhores deputados do PSD, também de forma muito rápida. Não houve redução do investimento desta indústria. E a prova disso é que a nossa área se mantém e até cresceu qualquer coisa nos últimos anos. O que aconteceu é que há uns 2 ou 3 anos atrás, alguém veio publicar aí que, face à leitura dos dados das estatísticas da CELPA, que estas indústrias tinham perdido área. Elas não perderam área. O que aconteceu foi que uma da parte dessa área, que estava no grupo Portucel, foi passada por acordos do Estado em termos do investimento e do processo de privatização da Portucel, e parte dessa área transitou para uma outra empresa, que está hoje na área do Estado, que é a Lazer e Floresta. Portanto, nós não perdemos área e não deixamos de investir, quer nós, quer a outra. Seja em termos de manutenção da área, seja em termos de geração de processos inovadores para manter a nossa competitividade. Isso que fique também claro. Sobre a importação de madeira e o que é que nós esperamos vir a importar mais, pois a resposta gostaríamos que fosse zero. Esse seria o nosso desejo. Mas o problema é que nós hoje, este ano, temos um déficit, nestes últimos anos, temos tido um déficit estrutural da ordem dos 2 milhões de metros cúbicos. E, portanto, nós não podemos cortar mais madeira do que aquela que existe, sob pena de pormos o setor à beira da insustentabilidade e à beira do colapso. Portanto, a nossa única forma de travar isso e de manter a sustentabilidade da floresta e do nosso negócio é recorrer à madeira importada, que naturalmente nos fica bastante mais cara do que aquela que compramos cá, apesar de na origem ser mais barata do que a nossa madeira e ser certificada, que é coisa que nós não temos também cá em Portugal, que é outro problema da nossa floresta, é não ter áreas com gestão florestal certificada em número suficiente ou em quantidade suficiente. Isso é transversal, é igual para o pinho, é igual para o sobreiro e é igual para o eucalipto. Portanto, muito rapidamente é isto. Não sei se o Carlos queres completar com mais alguma coisa, mas como eu disse, nós faremos chegar as nossas respostas e se quiserem mais alguma questão, pois disponham.
Pois eu só complementava o que foi dito na área florestal, reforçando aquilo que há pouco pretendi transmitir, que é estes bons créditos que temos na área económica e na área social não os queremos usar para pedir tolerância para eventuais piores práticas do domínio ambiental. Pelo contrário, saberão que esta indústria é das mais escrutinadas indústrias que existem no país. É óbvio que não é indiferente ter ou não ter uma fábrica de celulose numa determinada localidade. O que importa é avaliar o balanço dos benefícios e se a gestão é uma gestão responsável, que usa as melhores técnicas disponíveis, que cumpre o licenciamento. Como saberão, as licenças e as imposições das licenças ambientais das indústrias desta fileira são exatamente as mesmas que existem na Europa, porque as diretivas comunitárias são importadas e, como sabem até, e é muito comum na nossa cultura, ao contrário do que sucede noutros países em que há regimes transitórios para que a indústria se possa adaptar, nós somos tradicionalmente muito radicais. Importamos de imediato a última versão, a última exigência a regulamentar, e transpomos para o licenciamento industrial das nossas unidades. E, portanto, temos um escrutínio permanente das ARHs, da APA, do IGAOT, portanto, todos esses organismos oficiais exercem permanente escrutínio, que a gente, de forma aberta e aderente completamente, reportamos online dados. Portanto, creio que temos uma boa história de cumprimento e de responsabilidade. As fábricas neste momento, e também para responder à questão das necessidades de importação, neste momento o que está em causa são estes 2 milhões de metros cúbicos de madeira, que são os 200 milhões de euros, mas existe em duas das associadas da CELPA planos de investimento de curtíssimo prazo, que estão em apreciação na ICEP, num valor de 240 milhões de euros, que implicam expansão de capacidade e, obviamente, implicam mais madeira. Com certeza que a produtividade melhorada vai prover na mesma área mais madeira, mas este é um regime transitório que exige tempo, obviamente. Estes processos são longos, como foi dito. Portanto, é preciso conjugar a questão do aumento da produtividade com algum ganho de área para corresponder a esta oportunidade de investimento de 240 milhões de euros. Quando se fala na vocação exportadora, eu às vezes estou confrontado com perguntas de pessoas que estão menos familiarizadas com estas indústrias e com esta fileira e que nos dizem, então e os senhores já exportam, etc. Como sabem, esta indústria tem uma capacidade de tamanha e cresce por steps de capacidade tão significativo que, para vos dar um exemplo, as indústrias e as empresas da CELPA são líderes europeus na produção deste tipo de papel, papel de impressão escrita, ou chamado papel de impressão escrita, e para a indústria gráfica. E para vos dar uma ideia, só a produção de 2 meses de uma das nossas unidades industriais satisfaz a procura nacional do nosso país, portanto, durante o ano. Não é? Portanto, obviamente, estas empresas são exportadoras por natureza e definição. Portanto, dizia-vos que temos excelentes práticas ambientais, e deixem de dizer-vos que a qualidade do trabalho que temos é altamente qualificada. Eventualmente desconhecem, mas as fábricas hoje em dia são ninhos de tecnologia elevadíssima coabitam engenharia de mecânica, química, eletrotecnia, de computadores e uma vastíssima área de competência que aprimoramos, que acolhemos e que no raiz vemos, no nosso Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, vemos práticas permanentes de melhoria de impactos, de redução de custos, e de inovação. Se quiserem referir a um dos nossos associados, que é a Renova, como sabem, que é um exemplo de inovação, por definição, mas nós temos a sorte de ter nesta espécie florestal, no eucalipto, mas em particular naquele tipo de eucalipto que se dá no nosso país, que é o eucalipto glóbulos, uma matéria-prima de excelência para este tipo de papel. Não vos vou amassar com detalhes técnicos, mas dizer-vos o que é que importa aqui. Importa lisura, aptidão à impressão, bulk, quer dizer com uma determinada gramagem ter alta espessura, rigidez. Isto são atributos que os nossos concorrentes, mesmo brasileiros, que usam também outras espécies de eucalipto, não têm com a mesma qualidade e com a mesma performance. Portanto, estamos a falar de atributos estéticos, atributos físico-mecânicos, atributos de funcionalidade, que são singulares neste tipo de produto e que são o resultado da natureza da espécie que temos a sorte de ter no país. Em relação às paletes, de facto, nós somos consumidores de 10 mil paletes por dia nas nossas fábricas, mais de 10 mil paletes seguramente, com a particularidade de não ser a Europalete, que é toda standardizada, não é? Temos um vastíssimo número de tipos de paletes e dimensões de paletes que são associadas aos vários formatos que a indústria gráfica usa e, portanto, somos clientes de uma vasta atividade industrial produtora de paletes que se baseia no pinho. Sobre a questão das pellets, nós gostaríamos de dizer que as pellets, usam pinho e deveriam ter como matéria-prima prioritária o último dos degraus na cadeia de aproveitamento da biomassa, não é? Portanto, dar prioridade às utilizações mais nobres e mais rentáveis e encontrar na indústria das pellets o último dos degraus de utilização nesta cadeia responsável de reciclagem e de aproveitamento dos resíduos florestais. Não sei se...
Permita-me só fazer uma muito rápido. Eu queria só recordar, se calhar não tenho conhecimento de todos, há coisa de um ano e meio, a AIF, a Associação das Indústrias das Fileiras Florestais, que congrega o pinho, a cortiça e o eucalipto, nós concluímos um trabalho sobre... um estudo prospectivo sobre as indústrias de base florestal olhando para a floresta, na perspectiva do abastecimento dessas indústrias. E a nossa conclusão é que, é aquilo que já naturalmente seria de esperar, o país tem capacidade para produzir muito mais, tem potencial para produzir mais, seja em pinho, seja em sobreiro, seja em eucalipto. Assim nós saibamos aproveitar, porque há espaço para todos, há lugar para todos. Não podemos é andar com guerras e a fazer discriminações. Isso é que está errado.
Muito obrigado. Senhores deputados, penso que está terminada a audiência. Da parte da CELPA, já manifestaram disponibilidade para mandar por escrito documentos que correntes de respostas às perguntas. Eu queria, em nome da Comissão e como Presidente da Comissão, agradecer a vossa presença e pedir desculpa por não ter estado aqui nos momentos iniciais e penso que esta audiência foi útil e esclarecer algumas dúvidas que porventura existam e naturalmente estamos sempre disponíveis quando quiserem para vos ouvir, para vos receber, está bem?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Queria só, em nome da CELPA e naturalmente das empresas, o Carlos naturalmente seconderá, deixar um convite para que nos visitem quando quiserem e podemos ver desde a investigação, floresta, serviços e as próprias fábricas. Teremos muito gosto.
E formalizem quando quiserem estes convites e depois, naturalmente, da parte da Comissão, através dos grupos parlamentares, haverá a análise e a decisão de responder estes convites. Está bem? Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, a reunião não terminou. Por favor, há aqui ainda algumas questões para decidir. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Aqui a PM, depois usamos. Muito obrigado. Pronto, obrigado. Obrigado também. Desculpas, depois. Sim, senhor. Muito obrigado. Dias, dias. Muito obrigado.
Muito gosto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a reunião, não se importam? Senhora deputada Carla Barros. Quase a dormir. É a substituição da 12, que é as jornadas parlamentares.
Qual é o grupo parlamentar que fez jornada?
É, o PCP tem jornadas parlamentares nesse dia e foi sugerida, então, o Sr. Deputado, eu espero até que passe essa tosse. É a alergia à celulose. A audição com a Sra. Ministra do Mar foi sugerida à data de 26 de abril, dado que há jornadas parlamentares do PCP. Gostaria, por último, de informar que foi oficiado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para informar as regiões autónomas da Madeira dos Açores que a PPL, a proposta para debate, será no dia 26 de abril.
Uma especialidade.
Uma especialidade.
Foi o que foi decidido aqui na reunião anterior.
Proposta?
Dia 26 de abril.
Foi oficiado, ainda hoje, ao Sr. Presidente da Assembleia da República a informar que o debate sobre a PPL, debate na especialidade, a proposta de lei referente às regiões autónomas, que seria no dia 26 de abril. Mas quem informa as regiões autónomas é o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Sim, sim.
Sim, 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 sim.
Nos termos regimentais, as regiões autónomas têm que ser avisadas, caso queiram participar. Está a fazer
Nós decidimos aqui na reunião da Comissão que era no dia 26 de abril, mas como muito bem disse aqui o Sr. Dr. Joaquim Ruas, as regiões autónomas têm que ser avisadas, podem querer estar presentes e se querem estar presentes é no dia 26 de abril.
Podem estar ou não.
Podem estar
ser,
ou não.
Mas têm que ser informados.
É uma opção própria dos próprios.
Estendemos à região autónoma da Madeira, que há proposta...
Só uma pergunta. Então, nesse dia não é o que temos a audição com o Ministro do Mar, às 15 horas?
Não. A audição é... A nossa sugestão... A nossa sugestão...
Não, a minha questão é... A minha pergunta é se não há uma sobreposição.
Não, não. Fazemos um primeiro ponto.
Fazemos um primeiro ponto, depois um segundo ponto.
Ah.
É, uma coisa rápida. Até porque nós temos, eu queria informar a senhora e os senhores deputados, nós temos aqui muitos pedidos de audiência, ainda hoje a FERA, que é a Federação de Raças Autóctones, me contactou, estão a insistir, querem audiência quanto antes, porque há preocupações naquilo que começam agora o preenchimento das medidas para apoio à... E já agora também... Está-me aqui a lembrar-me, e muito bem, o Dr. Joaquim Ruas, e eu fazia aqui um apelo aos grupos parlamentares, ao Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado e Sr. Assessor, agradecia que me tomassem atenção. Nós, foi decidido aqui na última reunião que iríamos fazer, portanto, hoje, a data para o debate, ou discussão na especialidade da Casa do Douro, sobre os três projetos, são três projetos de lei esquista, não é? Qual é a data? Na altura eu propus, penso que 19, não foi?
Em princípio já temos também o Sr. Ministro da Agricultura, mas pronto, podemos até podemos fazer de manhã.
Diga? Não, mas é que 25 de abril fica muito tarde. É que depois nós esgotamos o prazo, nós temos um prazo e o prazo esgota-se.
Quase.
Já passou quase? Bem. Dia 12 não pode ser. Pode ser dia 19.
Temos a 19, também temos o ministro. Temos que fazer antes ou depois.
Podemos fazer depois. Não, é que começam. É que nós temos que. Pode ser depois da vinda do Sr. Ministro, como é que querem? É que nós ainda não temos. Desculpem, é que nós ainda não temos a confirmação do Sr. Ministro para o dia 19. Como não temos a confirmação, nós agendámos já a discussão na especialidade destas três propostas de lei e depois, se o Sr. Ministro viesse, vinha noutra hora. Ajustámos o horário. Concordam com esta metodologia? Então, primeiro fazemos ou ajustamos isto, deixam-nos essa liberdade, onde nós decidimos, eu e com os serviços, da melhor hora. Se o Sr. Ministro confirmar, depois vimos em função da hora que ele tem. Se ele lhe for conveniente vir ao princípio da tarde, virá ao princípio da tarde. E nós fazemos ao final da tarde. Se for o contrário, fazemos a primeira discussão. Está bem? Fica para o dia 19, então? Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe a confiança. Deputado Carlos Matias, concorda? Deputado João Castro, Francisco Rocha, concorda?
Claro.
Pronto, sim, senhora, está feito. Muito obrigado. Muito boa tarde. Estou como vê, correu bem, agora...
continuamos a insistir para o dia 19, não é? Sim, sim. Afinal, estava
fala,
aqui.
Pois estava tudo aí. Estava com o senhor ministro, pergunto-lhe para ele não. Marcar já na agenda dia 19.